5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril. Eu sou o Rafael, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Israel conclui reunião sobre os ataques realizados pelo Irã no fim de semana e examinou diversas opções para reagir ao bombardeio. De acordo com as primeiras informações, o comitê estudou alternativas que não desencadeariam uma guerra regional.
Israel adia planos para uma ofensiva militar em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Os Estados Unidos e Israel devem se reunir para discutir alternativas à invasão terrestre. Washington se opõe porque a ação pode aumentar a crise humanitária e comprometer a passagem de ajuda de mantimentos básicos.
E após os ataques do Irã a Israel, o governo brasileiro informou que está pronto, caso necessário, para resgatar brasileiros na área do conflito. A FAB está de prontidão para atuar assim que for acionada pelas autoridades.
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirma que o governo vai propor salário mínimo de R$ 1.502 em 2025, além da meta de déficit zero. Os dados estarão no projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, que será enviado ao Congresso.
E o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, determinou o afastamento da juíza federal Gabriela Hart, que sucedeu o ex-juiz Sérgio Moro na Lava Jato. O corregedor do CNJ também decidiu afastar dois desembargadores e um juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Ao menos 18 universidades federais entraram em greve nesta segunda-feira. Das 67 instituições ligadas ao Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, 41 já estão mobilizadas.
E a inflação desacelerou para todas as faixas de renda no mês de março. É o que aponta o indicador IPEA da inflação por faixa de renda. Para as famílias de renda muito baixa, a taxa de inflação recuou em 0,78% para 0,22% entre fevereiro e março.
E a Fiocruz é incluída como em uma nova rede de cooperação da Organização Mundial de Saúde para o acompanhamento dos diferentes tipos de coronavírus. A iniciativa vai garantir a detecção e monitoramento de vírus com relevância para ações de saúde pública.
E no TVT Cidades de hoje vamos receber Laércio Honorato, integrante do coletivo Caiçara, lá em São Sebastião, e pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores em São Sebastião. A partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Agora X, ex-Twitter, @RABrasilAtual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Segunda-feira de tarde nublada na capital paulista, os termômetros marcam 24 graus neste momento. Existe pequena possibilidade de chuva em áreas isoladas agora no final da tarde e período da noite. É uma chuva fraca, isolada e passageira. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus. E amanhã, na capital paulista, o dia será nublado, de sol entre muitas nuvens, temperatura alta e não se descarta a previsão de chuva no período da tarde. É uma chuva fraca. A temperatura nesta terça-feira, na capital paulista, terá máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo nublado, a temperatura está agradável, agora 24 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca no período da noite na região do ABC. É uma chuva passageira e isolada. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus. E amanhã, terça-feira, na região do ABC, o dia será de temperatura alta, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas no período da tarde. Chuva com intensidade fraca. A máxima vai ser de 28 graus amanhã na região do ABC e a mínima de 20 graus. A tarde de segundinha em Mogi das Cruzes é de tempo nublado. A temperatura está na casa dos 23 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde e período da noite. É uma chuva isolada que cessa na madrugada. E amanhã, terça-feira, em Mogi das Cruzes, o dia será de tempo nublado, com algumas aberturas para o sol e sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 28 graus nesta terça-feira em Mogi das Cruzes e a mínima de 18 graus. Em Sorocaba, tarde nublada. Neste momento, os termômetros marcam 26 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca no período da noite. A madrugada continua com tempo nublado, porém sem chuva. E amanhã, terça-feira, na região de Sorocaba, mesma coisa. O dia será de temperatura mais alta, tempo nublado, com algumas aberturas para o sol. E tem previsão de chuva com intensidade fraca no período da tarde, com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 20 graus. Em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado, os termômetros marcam 24 graus neste momento. Tem previsão de chuvisco agora no final da tarde, a madrugada será de tempo nublado, porém sem chuva. E amanhã, terça-feira, em São Luís do Paraitinga, o dia será de tempo nublado, de sol entre muitas nuvens e não se descarta a previsão de chuva fraca a partir da tarde. Chuva mais generalizada, com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5h07, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de segunda-feira, e a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que são 292 quilômetros de congestionamento na cidade. A Zona Sul lidera o ranking com 87 quilômetros, Zona Leste vem depois com 78, Zona Oeste 68, Zona Norte 36, Região Central 23 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado nesta segundona. Lembrando também ao motorista que a partir de agora até às 8 da noite, carros com placas finais 1 e 2 estão proibidos de circular no centro expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5h08. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que o trânsito, quer dizer, o fluxo dos trens do metrô aqui na cidade de São Paulo funcionam de forma tranquila nesta tarde de segunda-feira. Até aí, portanto, os passageiros que utilizam as linhas do metrô aqui da capital não vão encontrar nenhum problema. Já na CPTM, a linha 8 Diamante continua com o mesmo problema de circulação aí para os passageiros que tem como destino a estação Júlio Prestes, tem que descer na Barra Funda e lá pegar um trem na plataforma de número 4, tá? E, portanto, a linha 8 ainda com um problema na circulação dos trens. Tirando isso, as outras linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade e Esmeralda, essas sim todas funcionando de forma tranquila para os passageiros nesta tarde de segunda-feira, de acordo com a CPTM. Rafael, situação de momento das rodovias Anchieta e dos Imigrantes.
Pois é, Cosmo, para o motorista que vai até a região do ABC, tanto faz, Anchieta, Imigrantes, tudo tranquilo, segundo a concessionária. Se o destino final é a Baixada Santista, nas duas rodovias, baixou a neblina mesmo, viu, gente? Normalmente é a Anchieta que é colocada em prática a operação comboio, mas a situação lá está tensa, viu? Também na Imigrantes, operação comboio em vigor, que significa que ali na área da Praça de Pedágios, o trânsito é retido, eles descem em velocidade reduzida ao longo do trecho de serra, acompanhados por viaturas da Polícia Rodoviária Estadual, diminuindo a velocidade e diminuindo as chances de engavetamento. Na Imigrantes, em direção à cidade de Santos, a velocidade é lenta do quilômetro 32 até o 47. Na Anchieta, a situação está desse jeito, do quilômetro 31 até o 40, ou seja, durante todo o trecho de serra. Se você vai pegar a estrada agora, prepare-se, porque você vai ir devagarinho, pelo menos no trecho de serra, mas continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
ligado na rádio atento, o tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 10 horas e 11... 5 horas e 11 minutos. Eita, 10 horas, que nada. 5 horas e 11 minutos. Voltando aqui com o noticiário internacional, porque o Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência no domingo, a pedido de Israel, horas após o lançamento de projéteis ao país a partir do Irã. Nas primeiras declarações feitas na sessão, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que o Oriente Médio está à beira de um conflito total. O líder das Nações Unidas enfatizou que as populações da região enfrentam um perigo real de uma arrasadora situação de guerra total, ao enfatizar que é hora de desarmar e diminuir a escalada. Guterres declarou ainda que este é o momento de exercer máxima moderação. Para o chefe da ONU, este é o momento de se recuar do abismo e que isso é essencial para evitar qualquer ação que possa levar a grandes confrontos militares em múltiplas frentes no Oriente Médio. Para Guterres, os civis já estão suportando o peso e pagando o preço mais alto pela atual situação. Ao apelar pela responsabilidade coletiva do Conselho, Guterres disse que é preciso envolver ativamente todas as partes para evitar nova escalada.
Pois é, mas o Gabinete de Guerra de Israel concluiu sua reunião desta segunda-feira sobre os ataques realizados pelo Irã no fim de semana e examinou o que eles chamam de diversas opções para reagir ao bombardeio. De acordo com a emissora Canal 12, todas as respostas avaliadas seriam dolorosas, mas o comitê também estudou alternativas que não desencadeariam uma guerra regional. Enquanto isso, o presidente Joe Biden e outros países ocidentais aliados de Israel tentam dissuadir o premier Benjamin Netanyahu de realizar uma retaliação contra o Irã, que já justificou o bombardeio com um ataque que deixou mais de 10 mortos em sua embaixada em Damasco, na Síria, no início do mês de abril.
São 5 horas e 13 minutos. E continuando o noticiário sobre o Oriente Médio, Israel adiou os planos para uma ofensiva militar em Rafah, no sul da faixa de Gaza, enquanto o gabinete de guerra discute uma resposta ao ataque iraniano do fim de semana. É o que disseram fontes israelenses à emissora norte-americana CNN. A Força Aérea Israelense tinha previsto começar hoje a distribuir panfletos em partes de Rafah, avisando as pessoas sobre a ofensiva total na cidade, onde mais de 1 milhão de palestinos, a grande maioria deslocados pela campanha militar de Israel, estão abrigados. Ainda de acordo com a CNN, um funcionário israelense disse que o governo de Benjamin Netanyahu continua determinado a lançar ofensiva contra a Hamas e também Rafah, mas o calendário para a retirada de civis e a iminente ofensiva terrestre permanecem pouco claros neste momento. Os Estados Unidos e Israel deverão reunir-se esta semana para discutir alternativas à invasão terrestre de Rafah, a qual Washington se opõe porque poderia conduzir a uma maior crise humanitária e comprometer a passagem de ajuda humanitária.
Especialistas da ONU mencionam o uso de inteligência artificial em ataques israelenses na faixa de Gaza. Relatores condenam a suposta aplicação de inteligência artificial, resultando em danos catastróficos à população civil e à infraestrutura. Da ONU News em Nova York, quem traz mais informações para a gente é a repórter Mayra Lopes.
Especialistas da ONU lamentaram o suposto uso de inteligência artificial e diretrizes militares relacionadas por Israel na faixa de Gaza ocupada, levando a um número sem precedentes de vítimas na população, moradias, serviços vitais e infraestrutura. Para eles, 6 meses após o início da atual ofensiva militar, mais moradias e infraestrutura civil já foram destruídas em Gaza, em comparação com qualquer conflito de que se tem memória. Os relatores apontam que a destruição de moradias levou também memórias, esperanças e aspirações dos palestinos e sua capacidade de concretizar outros direitos. Eles adicionam que a destruição sistemática e generalizada de residências, serviços e infraestrutura civil representa um crime contra a humanidade, além de vários crimes de guerra e atos de genocídio, conforme descrito pelo relator especial da ONU sobre o território palestino ocupado em seu recente relatório ao Conselho de Direitos Humanos. Segundo os especialistas que assinam um comunicado, com a recente adesão de autoridades públicas israelenses aos apelos para que os palestinos deixem a faixa de Gaza e a proposta de construção de novos assentamentos, somada ao entusiasmo explícito expressado por ex-funcionários proeminentes do governo dos Estados Unidos em relação a possíveis investimentos imobiliários à beira-mar na área, torna-se evidente que as intenções de Israel ultrapassam os objetivos militares. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
São 5 horas e 16 minutos. E após os ataques do Irã a Israel, o governo brasileiro afirmou que está pronto, caso necessário, para resgatar brasileiros na área de conflito. A Força Aérea Brasileira divulgou nota neste domingo em que afirma se manter em prontidão com suas tripulações e aeronaves para atuar a qualquer hora e em qualquer local em apoio à sociedade assim que for acionada pelas autoridades. Também em função da atenção no Oriente Médio, no ano passado, o Brasil realizou a Operação Voltando em Paz, que repatriou até dezembro mais de 1.550 pessoas da faixa de Gaza em 13 missões da Força Aérea. O último voo da operação pousou em solo nacional no dia 23 de dezembro de 2023, com 30 brasileiros e refugiados. Além disso, a FAB transportou ajuda humanitária ao território palestino, como purificadores de água portáteis e painéis de energia solar.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 17 minutos. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, determinou nesta segunda-feira o afastamento da juíza federal Gabriela Hardt, ex-magistrada da Operação Lava Jato. Gabriela atuou como substituta do ex-juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal em Curitiba. Atualmente, ela trabalha em uma vara recursal da Justiça Federal no Paraná. Salomão também decidiu afastar das funções dois desembargadores e um juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão atinge os desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores, Loraci Flores de Lima e o juiz Danilo Pereira Júnior. Os afastamentos foram determinados de forma cautelar e serão analisados na sessão de amanhã do Conselho Nacional de Justiça. Nas decisões, o corregedor citou supostas irregularidades cometidas pelos magistrados durante os trabalhos de investigação da Lava Jato.
São 5 horas e 18 minutos. O Instituto dos Advogados Brasileiros diz que a lei que restringe saídas temporárias de presos e as saidinhas favorece as facções criminosas e contribuem para a superlotação dos presídios. E quem traz mais informações agora é o Gésio Passos, da Rádio Agência Nacional.
Márcio Barandier, presidente da Comissão de Direito Penal do Instituto, diz que as facções aproveitam as condições precárias do sistema penitenciário brasileiro para crescer.
Nós temos uma população carcerária imensa, em condições precaríssimas. E quando vão se aprovando leis que tornam essa situação mais complicada, mais grave, porque elas impedem esse fluxo da população carcerária com saídas temporárias ou com progressão de regime, ou com se agrava a situação, isso favorece amplamente essas facções criminosas. Todas elas, praticamente, surgiram dentro do sistema carcerário.
O presidente Lula sancionou nesta quinta-feira o projeto aprovado pelo Congresso, vetando o dispositivo que excluía a visita a familiares como um dos motivos para a saída temporária de presos. Também foi vetado o trecho que acabava com a possibilidade de saída para atividades de ressocialização. O advogado Márcio Barandier elogia o veto de Lula, mas diz que o ideal era vetar toda a lei aprovada no Congresso.
Nosso parecer, inclusive, contrário ao projeto de lei integralmente. Com relação especificamente a essa saída temporária, que é a chamada saidinha, eu considero que o veto do presidente Lula é absolutamente correto, está de acordo com todos os estudos que existem sobre a matéria, porque as saídas temporárias, essas saidinhas, elas são um instrumento muito importante de início de reinserção social.
O representante do Instituto dos Advogados Brasileiros afirma que o rigor punitivo não resolve o problema da criminalidade no Brasil.
Porque é mais fácil fazer uma lei do que enfrentar as causas efetivas da criminalidade, os problemas reais. Se faz uma lei em Brasília e se apresenta à população como uma solução para os problemas da criminalidade. É claro que não é. Isso é o que vem sendo feito há décadas no Brasil. Se tivesse uma solução fazendo uma lei para a criminalidade, já estava resolvido há muito tempo. O Brasil só aumenta o rigor punitivo desde a década de 60, década de 70, e de lá para cá, a criminalidade só fez aumentar. Então é um fracasso essa política criminal.
Os vetos do presidente Lula ainda podem ser derrubados pelo Congresso Nacional. Não há previsão para que os parlamentares votem a proposta. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
5:21. E o plenário do Senado vai se reunir em sessão de debates temáticos na próxima quarta-feira para receber da comissão de juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil o anteprojeto por ela elaborado. Criada em agosto de 2023 pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a comissão sugeriu mudanças em mais de 1.100 artigos da atual lei. Foram propostas alterações em todos os livros do Código e a criação de um novo que vai regular o direito digital. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o repórter Alexandre Campos.
O Senado vai se reunir em sessão de debates temáticos no dia 17 para receber da comissão de juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil o anteprojeto. Instituída em agosto do ano passado por ato do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a comissão de juristas promoveu audiências públicas em todo o país, recebeu sugestões de entidades ligadas à área e debateu os pontos do Código de 2002 que precisam de aperfeiçoamento, seja por simples mudanças na redação atual, por adaptação do texto à jurisprudência dominante dos tribunais ou pela inserção de assuntos que nele não constavam, como o direito digital e o direito dos animais. Assim, temas como sucessão de patrimônio digital, direito ao esquecimento, guarda de animais de estimação com o fim da sociedade conjugal poderão ser incorporados ao Código Civil, se as mudanças sugeridas forem aprovadas. No caso do direito digital, a comissão recomendou a revogação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, em questionamento no Supremo Tribunal Federal. Esse dispositivo prevê a responsabilização do provedor de internet por conteúdo de terceiros apenas se, após decisão judicial, não tomar as providências para tornar indisponível o material ilícito. Em sessão do colegiado destinada à definição das regras transitórias que serão aplicadas a cada caso concreto após a entrada em vigor do novo código, a jurista Laura Porto explicou como esse tipo de situação será tratado.
Nós solicitamos a revogação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o que especifica que as plataformas só serão responsabilizadas após serem notificadas e descumprirem o pedido. Então, nós estamos invertendo a ordem, colocando ela dentro da ordem da responsabilidade civil que foi trazida no código.
Assim, a plataforma terá o dever de reparar o dano causado por publicação de terceiro se descumprir as regras referentes à prevenção de circulação de conteúdo ilícito. Também na mesma sessão, o colegiado definiu que as novas regras sugeridas no anteprojeto entrarão em vigor um ano após a sanção. Em alguns casos específicos, esse prazo será diferente. As sociedades limitadas e estrangeiras constituídas durante o atual código, por exemplo, terão 2 anos após a vigência da nova lei para se adaptarem às alterações. Na parte geral, os prazos de prescrição que tratam do tempo que alguém tem para acionar o judiciário para satisfazer um direito passam a ser contados do zero com o novo código. Vice-presidente da comissão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Belize, explicou como será a sessão de entrega do anteprojeto na próxima quarta-feira.
O presidente, o vice-presidente e os relatores gerais poderão fazer uso da palavra por até 10 minutos e cada um dos 9 sub-relatores disporão de 5 minutos na tribuna do plenário para falarem sobre as principais alterações propostas nas suas respectivas áreas. Isso é importante, isso vai ser gravado, transmitido e ali já começa o próprio debate do Código Civil. As pessoas agora vão ter a condição de saber o que efetivamente vai ser alterado.
Depois de entregue, o anteprojeto poderá ser transformado em projeto para ser analisado e votado pelos senadores e deputados federais antes de seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
São 5:25. Uma lei que entrou em vigor este ano define o bullying como crime. O objetivo é inibir essa prática nas escolas e principalmente no mundo virtual, onde o Brasil está no topo da lista nesse assunto. As informações com o Somel Gauri, da Rádio Agência Nacional.
A palavra bullying é de origem inglesa e faz referência a alguém que é valentão, brigão ou tirano. Já a terminação ing da palavra indica uma ação contínua, ou seja, que acontece no presente e segue acontecendo. Então, bullying é o ato contínuo e intencional de opressão, humilhação, discriminação, tirania e agressão. Isso para intimidar uma pessoa. Levi Nunes, de apenas 8 anos, já sentiu isso na pele dentro da escola.
Os meninos, eles ficam me chamando de gordo, e dizem que eu sou feio, me xingando. E eu reajo assim, não faço nada, só fico triste e falo para a professora ou a diretora.
A mãe do menino, Bárbara Lima, que é psicóloga, diz que quando isso acontece, a família procura reforçar a autoestima de Levi.
Sempre fala que ele é amado e respeitado por nós e aceito no nosso lar, assim como ele é. Muitas vezes as pessoas vão fazer isso, mas que ele tinha que entender quem ele realmente era, para ele não ser tão atingido por isso. De uma forma que, claro, ele vá sentir certa tristeza, né, por alguém falar isso com ele, que é normal, mas que ele também não seja paralisado por essa tristeza, digamos assim.
Bárbara diz que já acionou a escola por causa do bullying sofrido pelo filho.
A escola fala que coloca advertência nas crianças, mas é, assim, de certo modo, uma coisa meio que pouco controlável. O ideal mesmo é que a escola fizesse um trabalho didático e pedagógico constante em relação a isso. E, em contrapartida, nós sempre falamos para ele que é importante respeitar as pessoas, como elas são. E aí a gente sempre cita e sempre aponta para ele também os casos, né, que existem, tanto na escola como na internet, que é muito forte e está muito em evidência.
O bullying feito por meio da internet, pelas redes sociais, aplicativos, jogos online, é o chamado cyberbullying. E por causa das facilidades tecnológicas, essa prática é muito mais agressiva, como explica a advogada Alessandra Borelli, especialista em direito digital.
O cyberbullying é o bullying numa potência máxima, porque ele, muitas vezes, ele é praticado por alguém que se esconde por trás de um perfil falso, porque, por ocorrer no ambiente digital, ele tem um poder de perpetuidade e de disseminação muito grande. Isso acaba gerando um sofrimento maior para a vítima, porque conteúdo digital não tem devolução.
O problema é que 30% desse tipo de agressão contra crianças e adolescentes em todo o mundo acontecem no Brasil, que ocupa a segunda posição no ranking de países com mais casos. O levantamento é da Ipsos, empresa de pesquisa de mercado, e aponta que desde 2018 o Brasil não sai do topo da lista. Só que a partir deste ano, uma lei passa a considerar tanto o bullying quanto o cyberbullying como crimes. Se as práticas não envolverem crimes mais graves, para o bullying, a pena é de multa. E no caso do cyberbullying, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Mas como isso se aplica quando a prática envolve menores de idade? A advogada Alessandra Borelli explica.
Eles podem ser responsabilizados pelo juiz da vara da infância e da juventude com medidas como a obrigação de reparar o dano, prestação de serviços comunitários, pode chegar até pena restritiva de outros direitos e de liberdade. Por caracterizar um ato ilícito e gerar obrigações como de indenizar a vítima, essa obrigação recai sobre os pais ou educadores, de forma objetiva. Então, por isso que tem que realmente trabalhar na prevenção.
E a prevenção, de acordo com a advogada, passa pela educação orientada ao respeito às pessoas em toda a sua diversidade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a chamada empatia, e a construção da afetividade e da autoestima das nossas crianças. Um trabalho de parceria entre a família, a escola e a comunidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 5 horas 30 minutos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta segunda-feira que o governo vai propor salário mínimo de R$ 1.502 em 2025, além da meta de déficit zero. Os dados estarão no projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, que vai ser enviado ao Congresso. O governo vai propor o salário mínimo a R$ 1.502 no ano que vem e, se aprovado, o novo valor vai representar um aumento de R$ 90,00, ou 6,37% em relação ao atual, que é de R$ 1.412,00. O novo valor segue a política de valorização atual com um aumento real. A proposta também inclui meta de déficit zero para 2025. A nova meta representa um afrouxamento em relação à indicação dada em 2023 de que o governo buscaria um superávit de 0,5% do PIB em 2025.
São 5 horas e 31 minutos. E a Justiça suspende 2 dos 11 conselheiros da Petrobras. A ação de deputado estadual do Novo causa conflito de interesse em executivos indicados pelo governo ao Conselho. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
A Justiça Federal suspendeu 2 dos 11 membros do Conselho de Administração da Petrobras nos últimos dias. Eles tinham sido indicados pelo governo e foram afastados em 2 decisões por suposto conflito de interesses. A Petrobras recorreu das suspensões. Na última quinta-feira, o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Pietro Mendes, foi afastado do cargo por uma liminar expedida pelo juiz Paulo César Neves Júnior. Ele atendeu a um pedido do deputado estadual Leonardo Siqueira, do Novo. Siqueira reclamou do fato de Pietro também ser secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Citou a não observância da lei de estatais, a ausência de elaboração de lista tríplice para o cargo e a não utilização de empresa especializada para a seleção. Antes dele, na segunda-feira, dia 8, o conselheiro Sérgio Machado Rezende também foi suspenso pelo mesmo juiz. A decisão aponta que Rezende atuou no Diretório Nacional do PSB e não cumpriu carência de 36 meses para assumir o posto no Conselho. Rezende foi ministro da Educação e de Ciência e Tecnologia nos primeiros mandatos do presidente Lula. É no Conselho de Administração da Petrobras onde são tomadas as maiores decisões sobre os rumos da empresa. É ele quem dá a última palavra sobre os planos de investimento e de privatizações, e também quem aprova ou não as indicações de diretores da estatal escolhidos pelo governo. O grupo ainda pode alterar a política de preços da empresa, apontada por especialistas como o principal motivo da alta da gasolina e diesel no país. Esse conselho é composto hoje por 11 membros. Atualmente, 4 deles são representantes dos acionistas minoritários da Petrobras, investidores que compraram ações da empresa na Bolsa de Valores. Um membro representa os funcionários, Rosângela Busanelli. Outros 6 são indicações do governo federal, o sócio controlador. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos.
Brasil precisa criar política de cuidados para reduzir sobrecargas das mulheres. É o que defendem debatedoras que foram até o Congresso Nacional. A repórter Maria Neves acompanhou esse debate com os deputados e deputadas. Vamos ouvir.
Participantes do seminário Cuidado como Trabalho, Cuidado como Direito ressaltaram que, embora seja essencial a todas as sociedades, o trabalho de cuidado não remunerado continua sendo de responsabilidade quase exclusiva das mulheres. De acordo com a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Ana Luísa Barbosa, a mulher gasta, em média, mais de 21 horas por semana em afazeres domésticos e trabalhos de cuidado. Homens, por sua vez, aplicam, na média, entre 10 e 11 horas semanais a esse tipo de tarefa. A secretária nacional de Cuidados e Família, Laís Abramo, ressaltou que entre as mulheres mais pobres, a carga de trabalho não remunerado é ainda maior. Segundo sublinhou, muitas vezes essas mulheres são mães solo e não têm condições de pagar por trabalho de cuidado. As mulheres negras também sofrem maior sobrecarga, segundo a secretária, porque além de cuidarem da própria família, trabalham como cuidadoras de outros grupos familiares. Diante disso, Laís Abramo, que coordena o grupo interministerial que elabora o Plano Nacional de Cuidados, afirma que essa política pública precisa levar em consideração os públicos prioritários, de modo a enfrentar desigualdades de classe, gênero, raça, idade e território.
O objetivo central da política e do Plano Nacional de Cuidados que está sendo proposto no âmbito do governo federal é transformar a atual organização social dos cuidados no Brasil, que é injusta, desigual e insustentável, uma vez que coloca sobre as mulheres a responsabilidade principal, quando não exclusiva, pela provisão dos cuidados. E também coloca uma carga especialmente pesada sobre as famílias, sem a devida apoio da política pública.
As debatedoras do seminário ressaltaram que o envelhecimento da população torna ainda mais urgente o reconhecimento do cuidado como uma tarefa social, que deve ser repartida entre Estado, empresas, família e comunidade. Do contrário, vai se perpetuar como mais uma responsabilidade das mulheres. O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que em 2050, quase 23% da população terão 60 anos ou mais. Hoje, os idosos já respondem por mais de 15% dos brasileiros. Diante desse quadro de envelhecimento populacional, a segunda secretária da Câmara, deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, defende ampliar a atuação do Estado no cuidado com os idosos.
Eu creio que nós devemos procurar cada vez mais a profissionalização de cuidadores, a defesa de que as pessoas idosas permaneçam tanto quanto possível no seu ambiente familiar, mas para isto, a nação brasileira tem que profissionalizar ainda mais os cuidados. A política de saúde da família, no âmbito da saúde pública, deve ter também no seu grupo de trabalho especialistas em gerontologia e geriatria para o atendimento à pessoa idosa. Atendimento contínuo.
A sobrecarga causada pelos cuidados com a família e a casa aumenta as desvantagens das mulheres no mercado de trabalho, conforme explicou a pesquisadora do IPEA, Ana Luísa Barbosa. Enquanto 72% dos homens participam do mercado de trabalho remunerado, esse número cai para pouco mais da metade no caso das mulheres, 52%. A secretária nacional de Cuidados e Família, Laís Abramo, acrescentou que 63% das mulheres que têm filhos de 0 a 3 anos e não estão empregadas, não estão sequer procurando uma ocupação. Ela ressaltou que, enquanto essa situação persistir, vai ser impossível conquistar igualdade no mercado de trabalho. A secretária também acredita que o cuidado não remunerado limita a participação das mulheres na vida pública. Relatora do Grupo de Trabalho Política de Cuidado na Câmara, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, lembrou que, embora as mulheres correspondam a 53% da população brasileira, mais de 52% do eleitorado e a mais de 44% dos filiados a partidos políticos, somente 90 deputadas tomaram posse na Câmara em 2023. Esse número corresponde a menos de 18% das cadeiras. O Grupo de Trabalho Política de Cuidado foi criado pela bancada feminina com o objetivo de contribuir para a formulação de políticas relacionadas ao tema. O seminário foi promovido pela Secretaria da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
São 5 horas e 39 minutos. Professores e servidores das federais entram em greve. A audiência pública nesta segunda deve debater rumos da paralisação. As informações com a Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional.
Professores e servidores públicos entram em greve nacional nas universidades federais, institutos federais e centros federais de educação tecnológica a partir desta segunda-feira. Nesse primeiro dia de greve, está marcada uma audiência pública para debater as mobilizações e paralisações nas universidades e institutos federais na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados em Brasília. Em nota, o Ministério da Educação diz que busca alternativas de valorização dos servidores da educação, sempre atento ao diálogo franco e respeitoso com as categorias, e que vem participando da Mesa Nacional de Negociação e das mesas específicas de técnicos e docentes, além da setorial, que trata de condições de trabalho. O objetivo é estabelecer um fórum permanente de interlocução voltado aos servidores públicos do Ministério, onde são debatidas e encaminhadas as reivindicações coletivas de caráter específico, sem impacto orçamentário. Entre as demandas das instituições estão a melhoria das condições de trabalho, alteração no registro de ponto eletrônico e revogação de portaria que trata da regulamentação das atividades docentes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Serão realizadas reuniões entre secretarias do MEC e as respectivas entidades. O primeiro encontro será em 6 de maio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
5:41. A inflação desacelerou para todas as faixas de renda no mês de março. É o que aponta o indicador IPEA de inflação por faixa de renda divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para as famílias de renda muito baixa, a taxa de inflação recuou de 0,78% para 0,22% entre fevereiro e março. No acumulado em 12 meses até o mês de março, as famílias de renda muito baixa seguem apresentando a menor taxa de inflação, 3,25%, enquanto a faixa de renda alta registra a taxa mais elevada de 4,77%. O grupo Alimentação e Bebidas foi o principal responsável pela pressão inflacionária para as famílias de baixa renda e média. O grupo Transportes apresentou uma deflação. A queda das tarifas de trem e do gás veicular proporcionou um alívio inflacionário para os segmentos de baixa renda e média renda, enquanto o recuo dos preços das passagens aéreas e dos itens relacionados a veículo próprio apresentou uma descompressão ainda mais significativa para a faixa de renda alta. Na comparação com março de 2023, todas as faixas de renda registraram um forte recuo da inflação, impactadas principalmente pelo desempenho mais favorável dos grupos habitação e transportes.
São 5:42. A Justiça de São Paulo determinou que a concessionária de distribuição de energia elétrica, a Enel, deve cumprir num prazo máximo de um minuto para atender um cliente por telefone ou WhatsApp e o prazo máximo de 30 minutos para quem for pedir atendimento presencial na empresa. A decisão atende a pedido do Ministério Público de São Paulo e já começa a valer neste mês. De acordo com o Ministério Público, a Enel precisaria atender o público de forma adequada mesmo nos dias críticos, informado os seus clientes de maneira individualizada a previsão de retorno de energia e divulgando em seu site e redes sociais os índices de qualidade de prestação de serviço. A multa, em caso de descumprimento, pode chegar a R$500 milhões. A Enel afirmou por meio de nota que a decisão da Justiça Paulista invade a competência privativa da União e da ANEEL ao legislar e regular a prestação de fornecimento de serviço de energia elétrica e que, por isso, vai recorrer da decisão.
Jornal Brasil Atual.
Agora, 5:43. E o governo Lula deve regularizar 6 novas terras indígenas no mês de abril. O anúncio foi feito pela ministra Sônia Guajajara, que reconheceu um passivo muito grande nas demarcações em meio a cobranças do movimento indígena. Quem vai trazer as informações para a gente é o Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, anunciou que planeja homologar mais 6 terras indígenas até o final de abril, mês em que se celebra o Dia dos Povos Indígenas. A declaração foi dada na última quarta-feira, dia 10, à imprensa, durante um evento chamado Skol World Forum, que reúne empreendedores sociais em Oxford, na Inglaterra.
Ano passado, nós demarcamos 8 territórios indígenas, né? Homologamos, na verdade, porque o processo demarcatório é um processo longo, com várias etapas, né? E temos ainda um passivo muito grande, né, no Brasil, de territórios a serem reconhecidos. Foram apenas 11 territórios em 10 anos homologados, né? Agora, em um ano, nós conseguimos homologar 8. Estamos trabalhando ainda no início do governo, nós apresentamos 14 territórios como áreas que já estavam prontas a serem regularizadas, né? E nós estamos trabalhando para que agora, ainda em abril, até o final de abril, a gente possa cumprir essa meta.
A retomada das demarcações, que ficaram paralisadas durante o governo Bolsonaro, é uma das principais reivindicações do movimento indígena que apoiou Lula nas eleições. A demora nas regularizações gerou pressão das organizações indígenas sobre a gestão petista. Por isso, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, prometeu aumentar as cobranças ao governo em 2024. Com as 6 novas homologações anunciadas, deve subir para 14 o número de áreas indígenas regularizadas durante a gestão Lula. Esse é o mesmo número que foi previsto para a regularização no início do governo. Esses 14 territórios totalizam juntos mais de 8.400 quilômetros quadrados, mais de 5 vezes a cidade de São Paulo. Segundo o Instituto Socioambiental, cerca de 30% das 676 terras indígenas do país ainda não foram homologadas. Estão em etapas anteriores do processo demarcatório. A homologação, feita por meio de decreto presidencial, é o último passo no processo de regularização de uma terra indígena. Uma vez que a terra esteja homologada, os indígenas poderão usufruir de forma plena e exclusiva dos recursos naturais, conforme prevê a Constituição. Em abril de 2023, o presidente Lula homologou as seguintes terras indígenas: Arara do Rio Amônia, do povo Arara, no Acre; Cariri Xocó, do povo Cariri Xocó, em Alagoas; e Rio dos Índios, do povo Caingangue, no Rio Grande do Sul. Completam a lista Tremembé da Barra do Mundaú, do povo Tremembé, no Ceará; Avacanoeiro, dos Avacanoeiro, em Goiás; e Uneuixi, do povo Macunadebe, no Amazonas. Uma nova rodada de homologações em setembro regularizou outras duas terras indígenas, Acapuri de Cima, no Amazonas, e Rio Gregório, no Acre. A homologação é a etapa final do longo processo demarcatório, que costuma se estender por décadas. Para os povos indígenas, a assinatura presidencial significa direitos plenos sobre as terras, como a posse permanente e o uso exclusivo dos recursos naturais. Além disso, facilita o acesso a políticas públicas e possibilita a pacificação de disputas violentas por meio da expulsão dos invasores. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Momento Agroecológico.
Aqui é um acampamento que tem 30 anos de história de luta pela terra. E a gente não tinha assim um projeto virado para nós mulheres. Aí foi quando surgiu a ideia da gente montar um roçado para as Marias, só das mulheres.
Denise é uma das 30 trabalhadoras do acampamento do MST São Francisco de Assis, na cidade de Vitória de Santo Antão, que promove o chamado Roçado das Marias. O roçado é comandado só por mulheres, em um lote da área coletiva do acampamento. A iniciativa é do setor de gênero do MST, na região da Galileia, que envolve mais outros 4 acampamentos de cidades da Mata Sul de Pernambuco. Daniele Orhani, dirigente do setor de gênero na região, explica que o roçado tem contribuído para a autonomia financeira das trabalhadoras.
A gente sabe que a construção dos roçados se inicia mais pelo companheiro, né? E aí a gente pensou, por que não ter o roçado das Marias, né? Para que isso a gente também possa... É um mecanismo também, o roçado das Marias é um mecanismo também da gente enfrentar, né? Da gente... fazer esse enfrentamento exigindo os nossos direitos, né? Não só como mulher, mas como também acampadas, né?
Com o roçado, as trabalhadoras tentam diversificar uma paisagem marcada historicamente pela monocultura da cana-de-açúcar. Além de plantar, elas também participam de cursos de formação sobre agroecologia e sistemas agroflorestais. Denise descreve o que ela e suas companheiras de trabalho têm plantado na região.
A gente está com plantio, temos macaxeira, temos inhame, banana, abacaxi, porque a gente também tem que verificar o que se adapta à nossa região, ao solo que a gente está utilizando.
E a renda que vem desse trabalho, elas aplicam no autocuidado ou em atividades de livre escolha para complementar a renda de casa. Denise explica a importância da mulher, principalmente na área rural, ter uma renda própria e ser independente financeiramente em relação ao companheiro.
A gente trabalha, o nosso companheiro tem uma rendinha, beleza. Mas a gente precisa do nosso sustento pessoal, né? A gente precisa se sentir mulher realizada. A gente tendo essa renda extra, a gente pode comprar uma roupa melhor, um presente para nossos filhos, fazer um aniversário para nossos filhos, sair, dar uma voltinha na cidade, porque a vida também só não é campo, né? A gente também tem que sair para distrair um pouco a mente da rotina que a gente vive.
Paula Miguel também faz parte do roçado e diz que viveu uma grande transformação em relação à renda.
Até então não tinha uma profissão, não tinha do que sobreviver. Através do roçado das Marias, eu ganho meu sustento da minha família e é o que eu mais gosto de fazer.
Aniele, do setor de gênero do MST, explica que os planos do roçado é avançar para a comercialização dos alimentos nas feiras da região.
A gente está com o roçado, pensando, né, a longo prazo de futuramente uma cooperativa, a gente ter, dar essa autonomia para a mulher, para que a gente possa se organizar, se auto-organizar e ir para frente, levar os nossos produtos sem transgênicos para as feiras.
E para você mesmo, você conseguir plantar, ver aquela crescer, colher o seu próprio alimento, eu acho que é uma satisfação muito grande. Eu mesma, eu sou apaixonada por agricultura.
Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 52 minutos. A Fiocruz acaba de ser incluída em uma nova rede de cooperação da Organização Mundial da Saúde para acompanhar dos diferentes tipos de coronavírus com um laboratório de pesquisa que pesquisa também o vírus e emergências no Instituto Oswaldo Cruz. As informações com a Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
A iniciativa da OMS, chamada COVINET, é um desdobramento da rede de laboratórios de referência estabelecida pela entidade internacional no início da pandemia de COVID-19 e reúne 36 laboratórios de 21 países com expertise em vigilância de coronavírus em humanos, animais e ambiente. Marilda Siqueira, chefe do laboratório, conta que o maior objetivo do projeto é a preparação para novas possíveis emergências em saúde pública.
O que a gente quer é se antecipar a uma nova pandemia. Isso é um grande desafio no momento. Os governos, junto com a OMS, estão trabalhando. Existem já vários comitês para diferentes áreas do conhecimento trabalhando nessa questão da preparação para uma nova pandemia, que nós não sabemos se vai ser de um coronavírus, ou se vai ser de um vírus influenza ou de um outro.
Os dados gerados pela COVINET irão orientar grupos de trabalho da OMS para garantir que as políticas e ferramentas de saúde global sejam embasadas nas informações científicas mais recentes e precisas, como explica Marilda Siqueira.
Essa integração desses 36 laboratórios em 21 países, um dos principais objetivos é que essa integração leve a uma difusão mais rápida rápida de conhecimento e uma discussão constante ao longo do tempo.
A pesquisadora reforça ainda que fatores como o desmatamento e a poluição favorecem o aparecimento de novas doenças em humanos, antes exclusivas de outras espécies animais, e que a preocupação com a saúde pública deve envolver também a atenção aos animais e ao meio ambiente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 54 minutos. Eleitores de todo o país têm até o próximo dia 8 de maio para regularizar a situação eleitoral, solicitar a transferência de domicílio e atualizar dados cadastrais, como a biometria. Aqueles que faltaram e não justificaram a ausência nos últimos 3 pleitos também precisam respeitar este prazo, que vale ainda para quem quer tirar o título de eleitor pela primeira vez. Para quem já tem o registro biométrico, os serviços referentes à regularização podem ser feitos pela internet, no sistema de autoatendimento chamado Título Net, ou pelo atendimento presencial em todas as unidades da Justiça Eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, somente nos primeiros 2 meses deste ano, mais de 2 milhões de cidadãos buscaram a Justiça Eleitoral para realizar o cadastramento, atualizar as informações cadastrais, como a biometria, ou transferir o domicílio eleitoral. A pessoa em situação irregular não pode obter passaporte, carteira de identidade, CPF, inscrever-se em concurso público, matricular-se em universidades ou tomar empréstimos em instituições financeiras públicas. Lembrando, o primeiro turno das eleições está marcado para o próximo dia 6 de outubro e, caso haja segundo turno, a votação vai acontecer no dia 27. Portanto, se você está atrasado com as suas obrigações na Justiça Eleitoral, procura o cartório mais próximo da sua casa.
A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante: dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me/TVT. Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Momento da nossa conexão direto com a redação da TVT para saber da apresentadora. Hoje quem apresenta é a Daiane Pontes, dos destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Olá, Daiane, boa tarde. Diga lá quais destaques de logo mais do seu jornal.
Olá, Cosmo, Rafa, ouvintes. Uma ótima segunda-feira para vocês. No seu jornal de hoje, vamos repercutir o ataque do Irã a Israel no último sábado. A ofensiva iraniana a Israel, com mais de 300 mísseis e drones, destruiu uma base aérea e deixou 12 pessoas feridas, segundo o governo israelense. O estrago só não foi maior porque uma parte dos drones e dos mísseis foi derrubada por aeronaves de Israel, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Jordânia. Um gabinete de guerra formado pelo governo de Benjamin Netanyahu se reuniu nesta segunda e estuda respostas ao ataque iraniano. O exército israelense diz que não perdeu de vista sua missão essencial, que é salvar os reféns detidos pelo Hamas, e hoje retomou os bombardeios em Gaza. Nosso repórter Helder Ferrari acompanhou hoje uma coletiva de imprensa sobre o 1 de maio de 2024 unificado das centrais sindicais. Com o tema Por um Brasil Mais Justo, as centrais este ano devem retomar pautas históricas e destacar conquistas do movimento sindical, como o emprego decente, correção da tabela do imposto de renda e juros mais baixos. O 1 de maio em São Paulo esse ano será no estacionamento do Itaquerão, na zona leste da cidade. Também vamos repercutir a votação na Alesp do projeto de lei do governador Tarcísio de Freitas, que prorroga até dezembro de 2026, a liquidação de terras públicas e devolutas. Na prática, o PL favorece fazendeiros aliados do governador bolsonarista ao permitir a regularização de grandes áreas ocupadas há décadas de maneira irregular, inclusive por famílias de latifundiários. A proposta de Tarcísio vai na contramão do que prevê a Constituição Federal, que determina que terras públicas e devolutas devam ser destinadas a políticas agrícolas e à reforma agrária. E o mês de abril é de luta para o MST. O mês da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária envolve marchas, atos, protestos, ações de formação, solidariedade e enfrentamento à concentração de terras no Brasil. Com o lema Ocupar para o Brasil Alimentar, o MST celebra os 40 anos de trajetória do movimento. A jornada também tem como marco o dia 17, em memória dos 21 trabalhadores rurais assassinados pela Polícia Militar há 28 anos, no massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará. As ações enfatizam a importância da reforma agrária como alternativa urgente e necessária para produzir alimentos saudáveis para a população do campo e da cidade, para combater a fome e avançar no desenvolvimento do país. Vocês também devem acompanhar outras notícias em defesa da democracia, dos movimentos populares e dos trabalhadores, hoje às 19h no seu jornal.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
TVT Cidade.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora também nos acompanha no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual no quadro TVT Cidades, este quadro que é dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual. Hoje aqui em nossos estúdios na Avenida Paulista, o Laércio Honorato, que é integrante do coletivo Caiçaras, ele também faz parte do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, e pré-candidato a vereador na cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Laércio, prazer te receber aqui no TVT Cidade, seja muito bem-vindo.
Obrigado, é uma honra estar aqui, para estar passando para a população a minha pré-candidatura à vereança por São Sebastião, e está passando algumas coisas, né? Algumas lutas, alguns enfrentamentos que a gente vem fazendo ao longo dos anos em São Sebastião e pós-tragédia só se intensificou.
Pois é, Laércio, vamos falar então da tragédia que aconteceu em São Sebastião, que foi noticiado no Brasil inteiro, famílias desalojadas, famílias que perderam entes queridos. Qual que é hoje a real situação daquela região lá, da população em São Sebastião, Laércio?
Descaso. Continua sendo descaso. E é como a gente vem falando desde o início. Não é uma tragédia. Foi um crime arquitetado pelo poder público, tanto estadual quanto municipal. Porque a gente conseguimos verbas lá atrás. Desde 2006, quando foi detectado os riscos, a gente conseguimos verba do governo federal para que fossem feitas as contenções. E a gente sabemos que de A mais B, que se tivessem feito as contenções lá atrás, com toda essa verba que veio, todo esse recurso, não teria tido vítimas. Poderia ter uma ou duas, mas não tantas vítimas como teve, fatais. Não teria morrido ninguém. E o governo do estado, assim como o governo municipal, não vem trabalhando da maneira que eles dizem que trabalha. Eles estão focados em apenas um bairro. Eles estão focados na Vila Saí, que foi o epicentro da tragédia, aonde morreu mais gente, mas teve outras comunidades que também teve vítimas e que não estão sendo assistidas de maneira efetiva, que nem estão fazendo obra no Morro do Esquimó, mas estão fazendo obra lá embaixo no rio. E o pessoal que está lá em cima, no Morro do Pantanal, que faz parte do Esquimó, e que eles não estão assistindo, que está descendo o morro ainda, o povo está lá no risco, o pessoal do Pantanal, da parte de cima do morro, que o morro está cedendo e eles continuam lá numa área de risco, pisando no esgoto a céu aberto, que não estão sendo assistidos, o pessoal de Abrazuúna. Não é só lá, tem outras comunidades que não estão sendo assistidas também, inclusive lá para o lado do centro, na Topolândia, onde também teve deslizamento, não teve vítima fatal, mas teve deslizamento, os moradores perderam tudo e não estão sendo assistidos de maneira nenhuma. Aí o governo municipal vem fazendo várias obras, alega, põe, não é fazendo, como que a gente pode dizer? Colocam placa em todas as comunidades dizendo que está sendo feito obras, mas quando a gente vamos fiscalizar, vê que não tem obra nenhuma, e aonde começaram a fazer obra, pararam no meio, deixaram só a placa lá com os milhões que está sendo pago pela obra e as obras não estão sendo concluídas. Ou seja, lavagem de dinheiro na cara dura. Vamos ser realistas. E a população de São Sebastião acordou. O povo não está dormindo mais. Eles estão vendo. Não foi à toa que eu tomei essa decisão de sair candidato à vereança. Foi porque os próprios moradores de lá, que conhecem a luta, sabem a nossa dedicação, pediu para que a gente saíssemos candidatos para poder fazer a mudança no nosso município, porque ele sabe que a gente tem condição de mudar o nosso município, ele sabe que a gente não vamos se corromper. E sem contar as várias cassações que já vem ocorrendo com o nosso prefeito lá, que é só a população procurar lá no Google, o nome dele lá, coloca lá, Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, que vai ver quantas cassações já tem em cima dele, e até agora nada, né? Os vereadores não pedem o impeachment, nada, o juiz não bate o martelo. Complicado. Muitas coisas erradas vêm acontecendo no nosso município.
Bom, vamos lá, Laércio, porque quando a gente fala de São Sebastião, a gente imagina que é ali naquela região onde tem o terminal da Petrobras, a balsa para Ilha Bela, mas o município de São Sebastião é bem extenso, ele, né? É bem Você extenso. Morava em Boiçucanga, que é um distrito de São Sebastião,
sim,
não é isso?
Costa Sul, é bem afastado do centro.
Uhum.
Tá bem afastado do centro.
Do início do município, onde começam as praias de São Sebastião, até o centro da cidade, dá pra gente ter uma ideia? São 30 quilômetros de distância?
É bem mais.
Mais, né?
Muito mais, quase 50 km de distância.
E é bem extenso.
Bem extenso. O município de São Sebastião é um dos municípios mais extensos do litoral.
Uhum.
Porque ele é um município que ele vai de ponta a ponta da praia. Ele é pequeno no comprimento, mas, na largura, mas o comprimento dele é extenso.
É extenso. E são muitas realidades diferentes dependendo de onde você vai em São Sebastião, né?
São tão diferentes. É, de ponta a ponta, da costa sul à costa norte de São Sebastião, está do mesmo jeito. Tudo abandonado.
Tudo abandonado.
A costa
só
norte.
Só não está abandonado para os ricos, né? Que tem seus condomínios, né?
A costa norte continua com esse problema de alagamento, não são feitas obras, nada. É como eu falei há pouco tempo atrás. Põe placa lá que está sendo feito obra, mas as obras não estão sendo concluídas.
Uhum.
Entendeu? É só uma maneira que eles estão encontrando de desviar o dinheiro público, o dinheiro que tinha que ser investido na saúde, na educação e na infraestrutura do município. É só uma maneira que eles encontraram para desviar o nosso dinheiro. Essa é a verdade. E o que a gente vem fazendo muito em São Sebastião, nós, o Coletivo Caiçara, a FACESP, que eu também sou da diretoria da FACESP, da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, represento ela lá no litoral, e também o MAB, como dizem, até estou me afastando do MAB devido à campanha, porque o MAB tem essa
determinação.
Né? Mas a gente, unidos, estamos instruindo a população e explicando quais são os direitos que a população tem e ensinando a população a conhecer os seus direitos perante a lei. E a população está entendendo e está hoje atuando bem dentro da Câmara Municipal. Inclusive, toda terça-feira a gente estamos dentro da Câmara, pressionando os vereadores para que eles votem a favor do povo. Mas tem a maioria, infelizmente, a maioria com o povo lá dentro. Eles enfrentam o povo e vai a favor do prefeito e vai contra a população. Inclusive, tem uma comunidade que o prefeito está querendo desapropriar agora, que é a comunidade do Araçá, que é uma comunidade tradicional. E nós, do Coletivo Caiçara, lutamos pela comunidade tradicional. Nós lutamos pelo indígena, pelo pescador. E o prefeito está querendo desapropriar todo mundo da Baía do Araçá para fazer um parque para milionário. Ele quer fazer quadra de handebol. Para que quadra de handebol? É para nós pobres? Não é, é para os milionários. E não é só isso, tem vários descasos. O próprio, se você for parar para analisar, o próprio meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião, e a do, que é do município, e a do Estado, é totalmente negligente. Porque o milionário lá, ele invade o mangue, ele constrói. Há poucos dias atrás, a Bíblia Diniz faleceu. Só que ele estava construindo uma área de mangue lá na Baleia Verde. Está lá a obra. A obra está tá todo vapor. Ele faleceu, mas a obra continua todo vapor. Numa área de mangue. A população está sendo, que é dali, proveniente da região, está sendo jogada para os morros. Justamente aonde está descendo. Aonde a gente sabe que vai ter outra tragédia anunciada.
Laércio, me permita fazer uma provocação. No começo, quando foi constatada a tragédia, os óbitos, o descaso com a população que mais necessitava de obras, de políticas públicas no que diz respeito à proteção de encostas, à moradia digna, que foi proporcionado uma área para a construção de moradias para as pessoas atingidas.
Sim.
E aí surgiu boatos de que condomínios de luxo da região não queriam a construção dessas moradias. Você Sim. pode falar para a gente se isso é fato, é realidade, o que de fato aconteceu no que diz respeito a essa questão específica?
Isso é tudo verdade. Isso é fato, verídico. Tá? Os milionários bateram o pé que não queria que construíssem nas áreas. Inclusive tem uma área que a gente vem brigando há anos para construir moradia popular, que é a área da Jureia, que fica entre Barra do Una e Boracé, que faz divisa com Bertioga. Aquela área é uma área plana, segura, uma área seca, que daria para fazer moradia popular super segura para a população. E devido a os milionários não aceitarem, o prefeito jogou as obras para um bairro chamado Baleia Verde. Bairro esse que já sofre com alagamento há anos e anos. Bairro onde a gente é acostumado a colocar barco quando chove para tirar as famílias que já moram lá em dia de chuva. Ainda mais nas chuvas de verão, que lá alaga e a água sobe alto. E construiu os prédios lá. E o pior, prédios de madeira, que é esses prédios que eles falaram que é de primeiro mundo, tecnologia de primeiro mundo. Pô, falo com convicção. Como quadro da comitiva da presidência, viajei a alguns países. Eu sei como que é o material, porque já vi lá fora construírem prédio de madeira lá fora, no exterior. E sei que o material que é usado lá fora não tem nada a ver com esse material aqui. Começa com o material que eles constroem um prédio nos Estados Unidos, na Holanda, na Espanha. Eles levam de 15 a 12 anos, de 12 a 15, até 20 anos para começar a mofar. Dá um mofo. Aquele que eles estão fazendo lá, com uma semana que eles colocam, já mofa. Pegamos vários, temos vários vídeos que provam os prédios todos mofados. Vários.
Agora, Laércio, quantas pessoas foram afetadas pelos deslizamentos de terra que aconteceram lá na região? E quantas pessoas foram atingidas e quantas ainda estão abandonadas pelo poder público?
Na parte do poder público, eles alegam que uma faixa de 1.800 a 1.200 pessoas. E a gente sabe que não é. Nós que somos líderes de bairros, somos liderança que corremos os bairros, principalmente eu que vou de ponta a ponta por ser da direção da federação e ser do coletivo Caiçara e também representar o MAB lá, eu rodo São Sebastião de ponta a ponta, como eu falei, da costa sul, que é a minha região, à costa norte, a divisa com Caraguá e divisa com Bertioga. Tem muito mais famílias, porque não foi só deslizamento. Teve inundação, alagamento. Existe um bairro chamado Abras do Una, bem lá em cima, no meio da mata, bem no meio da mata. Você entra na mata, é quase uma hora andando no meio da mata para chegar na comunidade. Comunidade lá não foi assistida em nada. Única coisa que acontece, únicas pessoas que vão lá, que fazem parte do poder público, é só o pessoal da ambiental. Pessoal do ambiental. Os guardas ambiental vão lá para ameaçar eles, que se eles fizerem um puxadinho numa área que nem tem mato, que já está cortada há anos, que eles vão ser multados, vão levar multa de 10 mil, 12 mil. Enquanto o milionário está lá na Baleia Verde reconstruindo suas casas de novo, que caiu, estão reconstruindo, estão reformando. Inclusive a dona do Instituto Verde Escola, que é dona também da revista Veja, dona Maria Antônia, que disse que ia me processar. pode vir com o processo, nós temos prova que ela desviou dinheiro de doação. Tem prova na mão, tem documento para provar. Tá?
Agora, Laércio, eu sempre fico muito curioso, porque parece que o poder público ele só atende os interesses dos milionários. Mas não são eles que votam em São Sebastião.
Não.
A população que é mais carente, que mais precisa dos serviços públicos, vota nesses candidatos ou votam nesses prefeitos, por quê?
Acreditam, né, na... O problema da população ali, que a população no litoral não é um povo igual o povo da capital, que já nasce lutando, já acostumado a lutar pelos seus direitos. O povo do litoral, o povo caiçara, é um povo pacato. A vida do povo caiçara é o quê? É o trabalho dele na pesca, na agricultura, nos artesanatos, no turismo. É um povo pacato. Eles não têm esse instinto de luta, entendeu? E eles estão começando a aflorar agora, depois da tragédia, com a gente ali instruindo eles, agora que eles estão vindo para a luta. E o povo está entendendo e eles estão vindo com força. Agora esses políticos vão sentir na pele o peso da mão da população, que a população abriu o olho. Eles acordaram.
Laércio, a gente entende que gargalos de cidades de médio, grande porte, num guarda-chuva de políticas públicas, inclui saúde, educação, mobilidade, moradia, sim, questão social, que é, sim, muito importante. Imagino que na região litorânea não seja muito diferente dessas questões.
Não.
Como é que você enxerga as outras questões aí desse grande guarda-chuva de políticas públicas lá em São Sebastião? E mais, por que se colocou à disposição da população com essa pré-candidatura à vereança na cidade?
Então, eu decidi sair candidato.
Pré-candidato, né?
É, eu quis sair pré-candidato à vereança, decidi, porque é como eu falei pouco atrás, que a própria população nas comunidades onde a gente está indo assistir eles e estamos vendo o sofrimento deles, vem pedindo, uhum, para que tanto, não só eu, mas todas as outras lideranças que estão ali na luta, brigando para garantir o direito deles, para que a gente saíssemos candidato. E tanto é que o nosso foco é mais mulheres na Câmara.
Tá.
Porque, de verdade, eu quero que entre mais mulheres lá para me apoiar do que até mesmo os homens que são candidatos.
Uhum.
Porque a mulher, ela age mais com o coração. Então, ela vai focar mais no...
Quantas município mulheres tem na Câmara dos Vereadores de São Sebastião hoje? Tem alguma?
Nenhuma.
Nenhuma mulher?
Há um bom tempo atrás teve uma vereadora e ainda foi muito perseguida. Uhum. Por isso que a gente queremos mudar a história de São Sebastião. Nós queremos fazer uma revolução, colocar mais mulheres lá dentro, para nos apoiar lá, para estar do meu lado, se Deus permitir. E a gente vencer essa luta, para a gente mostrar para os que estão lá, para os pares que lá estão, que a gente podemos trabalhar, que tem como trabalhar para o povo de maneira efetiva, de maneira correta. Porque tudo em São Sebastião está sendo deixado a desejar. O ensino em São Sebastião é fraco demais. Tá, eles deixam a desejar. A saúde nem fala, porque na Costa Sul, então, nós não temos um hospital. Nós temos lá, está lá o nome, pronto-socorro, Hospital de Boiçucanga. Tem lá, mas só no nome, porque aquilo dali é um posto de saúde grande. O hospital não é. Não podemos falar que aquilo é um hospital, tá? Não podemos. Se a gente falar que aquilo dali é um hospital, a gente vai estar dando tapa na nossa própria cara. Nós, como cidadão, como munícipe, estamos dando tapa na nossa própria cara. Foi devido a isso que eu tomei essa decisão e ouvi o que os moradores pediram. E hoje estou sendo pré-candidato à vereança e vou lutar para que consiga mostrar para a população o quanto eu tenho condição e o quanto eu tenho, além de condição de trabalhar, que eu tenho de projetos para melhoria do nosso município, que eu tenho muito projeto para melhorar ali, cara.
E qual é a tua legenda, o Laércio?
Então, eu tô saindo pelo PT... Tá. Sempre fui do PCdoB, né? Tô saindo agora pelo PT por não ter uma mulher para sair.
Uhum.
Apareceu uma, mas quando já no finalzinho.
Tá. Mas o arco de alianças que vocês estão apoiando também inclui também
a PCdoB, PT e PV.
Sim, mas e também tem um arco de alianças para a prefeitura, e vai ser importante ter essa união entre partidos e lideranças para mudar essa situação, sim, lá em São Sebastião. Qual é, na tua avaliação, o peso, como é que está essa mobilização dessas associações comunitárias, por exemplo, as pessoas que fazem parte do coletivo Caiçara, como é que está essa união das pessoas que efetivamente precisam dessas políticas públicas e que, pelo que você está falando, foram abandonados pelo prefeito?
Então, a população carente, eles estão com a gente na luta, estão junto, eles são a favor, estão dando total apoio, entendeu? Essa população é pelo apoio que a população, essa população que está lá sendo oprimida pelo prefeito. É por isso que hoje a gente estamos saindo candidato, é por isso que nós estamos se entregando à Câmara, à Prefeitura, para poder mostrar para eles que dá para fazer diferente, que dá para fazer bonito, que dá para a gente fazer São Sebastião chegar no lugar que ele tem que estar, de fato, por ser o segundo município mais rico do estado de São Paulo e, consequentemente, o segundo mais rico do Brasil, né?
Então, porque eu fico curioso com isso também, Laércio, porque são residências de alto padrão, você também tem uma base da Petrobras que deve gerar muita renda também para o município, né? Muito. E nada disso, na tua opinião, está sendo revertido efetivamente para a população que mais precisa?
Não. Não, não. É como eu falei ali atrás, né? Pelo contrário, esses milhões estão sendo revertidos para quem está no poder hoje, né? Está sendo revertido para quem deveria representar a população, para quem deveria ter representatividade de verdade.
Deixa eu puxar de novo. Quando aconteceu o crime ambiental ou a tragédia, como queiram qualificar, o presidente Lula também esteve presente. Ele falou que ia ajudar desde que o governo e o município colocassem, disponibilizassem também áreas.
Sim.
Desde aquele momento, nunca mais houve nenhuma mobilização. Por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, que rapidamente mobilizou seus secretários, apareceram muito na grande mídia, eles desapareceram depois na hora de colocar em prática tudo aquilo que foi prometido?
Ele aparece quando eles fazem a maquiagem. Toda vez que o governador vai para lá, eles fazem uma maquiagem, que nem nesses prédios de madeira, que já tem vários problemas, que a população já mudou, já foi encontrado vários problemas com a população lá dentro. É, que eu falo que eu estou lá dentro o tempo todo e, como estou desempregado, desde quando mandaram embora da empresa de ônibus lá, o que eu venho fazendo? Eu venho montando móveis, e eu estou montando móveis até para esses moradores, que eles me chamam para poder me ajudar também, para mim poder me manter. E o que acontece? Quando o governador vai para lá, eles vão lá, fazem a maquiagem, para o governador fazer os videozinhos dele lá e contar as mentiras. Beleza. Só que o governador não conta na mídia que o presidente Lula mandou uma verba milionária, que o dinheiro que foi usado para fazer essas obras, essas moradias, foi dinheiro, foi recurso do governo federal, encaminhado pelo presidente. Ele encaminhou a verba. Só não foi construída as casas do Minha Casa Minha Vida, para entregar de graça conforme ele tinha prometido e que ia ser entregue, devido à tragédia. Foi feito o CDHU. E o CDHU só está sendo entregue para a população sem cobrança, porque nós tivemos que acionar a justiça, juntamente com o projeto do OMAB, que foi aprovado, ou com a PNAB, um projeto que garante os direitos, juntamente com o auxílio da Defensoria Pública de São Sebastião, defensor Filovaldo, um grande amigo, está na luta com a gente, o promotor de São Sebastião também, baita de um companheiro de luta, também está dando apoio. Nós entramos com várias ações, foi quando o juiz bateu o martelo obrigando o Estado a entregar os apartamentos para nós, porque esses apartamentos têm que vir como indenização. Então não é justo a gente perder nossas casas, sendo comprovado negligência do poder público, sendo comprovado que foi desviado o recurso público que o governo federal tinha mandado para fazer as obras, e a gente pagar uma moradia durante 30 anos, igual a CDHU queria que a gente pagasse. Pagar 30, 20% da renda familiar, você ter 4, 5 pessoas na sua casa trabalhando e eles querer que você pague um valor, chegava... teve famílias ali que ia pagar 1.400, 2.400, 1.800 de prestação. É um absurdo. Durante 30 anos, é um tapa na cara da sociedade. Né?
Deixa eu fazer agora, chegando uns comentários aqui via nossas redes sociais. Tem o Bruno da Silva, que dá boa tarde, está parabenizando pela entrevista. A Elvira Nadai, ela fala assim, estamos na espera para te ouvir lá, representante lá de Barro do Una, de São Sebastião. Aí não sei se é a Lúcia Rubim, ela fala, parabéns Laércio, bom ter você falando. Obrigado. Em nome da nossa população daqui. o Vincenzo Santini, da Boa Tarde, está dizendo que é muito bom Vicenzo, te ouvir.
Companheiro
que
de luta.
Política para todos e todas, tem que entender de política. E aí o Vira, nadar, ela volta e fala assim, também vi o material dos predinhos da Baleia Verde. Ela fala que é um absurdo termos prédios como os que a CDHU fez ali, se referindo à região. Caixara. Que fala que lá na região, que quando mais chove, é uma das regiões que mais chove no país, são mais de 200 dias de chuva por ano na região. Sobre essa questão ambiental também, Laércio, que é muito delicado quando a gente fala nisso pela região, especificamente. As pessoas, quando lutam por moradia, luta por moradia digna é uma luta justa.
Sim.
E à medida que o poder público se recusa a proporcionar política pública gerando moradia digna, vai afastando essas pessoas para a região de encosta.
E é onde região de...
Exatamente. Pensando hoje o Laércio pré-candidato, pensando que o Laércio venha a sair vitorioso nessa campanha aí, qual a primeira ação, quais bandeiras o Laércio vai trabalhar em São Sebastião?
Vou trabalhar em cima do que eu já luto durante há muitos anos pela federação, pela Facesp, que a gente também já vem lutando pelo coletivo Caiçara, que é por moradia digna. Meu primeiro ponto é moradia digna, a saúde e a educação, que são os três pontos que sempre eu defendi.
Uhum.
Tanto ligado aos direitos humanos quanto eu como cidadão. Sempre defendi esses três pontos. Mas não vou deixar de lutar pela mobilidade também, cara. Porque São Sebastião é o município que paga o maior repasse do transporte do estado de São Paulo. 1 milhão e 800 mil eles pagam para a SOL, para o Grupo SOL, tá? Para o Grupo Sansitur, de transporte coletivo. Então, com esse dinheiro todo que é pago, que é transferido para a empresa Sansitur todo mês...
Quanto está a passagem de ônibus?
A passagem estava R$5,00, eles baixaram agora para R$12,00. Por causa da campanha, o prefeito baixou. A gente sabe que é
de
politicagem.
R$2,00 agora?
Baixou para R$2,00, a gente sabe que é politicagem.
De R$5,00 para R$2,00.
É. Só que a gente sabe também que com esses 1 milhão e 800 mil que é pago para a empresa, essa tarifa tinha que ser zero. E nós vamos brigar pela tarifa zero. Isso é uma pauta que uma companheira que também é pré-candidata vem brigando. Uma companheira pré-candidata vem brigando. E eu vou em cima da linha dela também. Vamos brigar para garantir a tarifa zero. Porque São Sebastião tem condição de ter tarifa zero. E outra coisa, vamos seguir aí o que os países vizinhos aí têm, que é o teleférico pelos morros, para que a gente abra caminho, tá? Teleférico e também por ciclovia, pelos morros, para tirar da rodovia, para o ciclista não correr risco de vida, para poder fazer ciclovia, para melhorar a circulação da população de praia a praia, de bairro a bairro. Dá para fazer isso, sem contar que vai chamar mais turista para o nosso litoral. E o que a gente precisa ali é de turista, que é o que gera o rendimento para a população ali. Porque, infelizmente, né, o dinheiro dos royalties não chega na mão da população e não é destinado para a população, porque são mal distribuídos. E a gente quer uma distribuição melhor. A gente quer uma distribuição com a população. A gente quer o quê? A população junto na fiscalização do recurso que é dela por direito. A gente queremos a população lá dentro da prefeitura, pelo menos 2-3 vezes no mês, vendo as contas, fiscalizando. Que a população tem esse direito. Por que que isso não é feito em São Sebastião?
Aliás, tem participação popular? Esses mecanismos de controle social da população existem em São Sebastião?
Não. A gente sabe que é uma coisa que deveria existir, por ser um município tão rico. E é o que a gente queremos hoje, né? Queremos mudar isso. Essa é a cara, não minha só, como pré-candidato, mas eu creio que de todos os pré-candidatos do PCdoB, do PT e do PV, tá? E de outros partidos, que de outro partido também, que também é de esquerda, que é progressista assim como nós, que gosta de lutar pelos direitos e que faz valer os direitos da população. Pensa da mesma maneira e nós vamos na mesma linha, vamos se unir, vamos para a luta para a gente vencer essa guerra.
A Câmara dos Vereadores de São Sebastião hoje é composta de quantas cadeiras e tem oposição?
12.
12? 12 vereadores?
12 vereadores. Oposição de verdade?
Temos três. Temos três. Três vereadores.
Que contestam,
três cobram. Que estão sempre protestando. Tá. Sempre indo em cima. Uhum. Para falar que vai em cima mesmo é três.
Tá.
Três. Mas nessa luta contra o Araçá vem os cinco.
Uhum.
Vem os cinco. Os outros contra a população.
Tá.
Complicado.
Junto com o prefeito.
Junto com o prefeito.
Bom, a gente já está com o nosso tempo quase esgotado, Laércio. Eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para aqueles que moram em toda a região ali de São Sebastião e que sofrem há tantos anos já com esse descaso, como é que as pessoas podem fazer para se mobilizar e efetivamente colocar um projeto de participação popular e que dê condições para as pessoas terem moradia digna, educação correta, saúde boa? Como é que as pessoas podem participar desse novo momento, segundo o que você está dizendo, que você vem sentindo isso nas comunidades?
É, a população pode participar colocando esses pré-candidatos que estão vindo aí, que fazem parte da nossa federação lá dentro, colocando nós, sabe, que somos progressistas lá dentro para a gente fazer a diferença, porque a gente vamos abrir a porta para essa população poder exercer os direitos deles. A gente vamos deixar ali com a porta aberta de verdade. Porque hoje as portas lá estão abertas só porque eles sabem que a gente obriga eles a abrirem a porta. Porque senão eles fecham na nossa cara. Porque o prefeito já fechou a porta na cara da gente várias vezes. Inclusive com a mídia acompanhando nós. A mídia lá acompanhando e o prefeito fechou a porta na cara da gente. Isso a gente não vamos permitir nunca. Jamais vamos fechar a porta na cara da população. E que a população vá lá no Google, põe o nome do prefeito lá e veja o quanto de processo que o prefeito tem, quantas cassações tem contra ele, para não eleger o pré-candidato dele, porque o pré-candidato dele é o vice dele, e o vice dele está mais sujo que ele. Vamos colocar a gente limpa lá dentro, para de colocar a gente suja, porque senão São Sebastião não vai mudar nunca. E São Sebastião tem tudo para ser o melhor município do estado de São Paulo.
Perfeito. Laércio, obrigado por falar com a gente. Foi uma honra tê-lo aqui no TVT Cidades. Sucesso na tua caminhada lá em São Sebastião. E quem sabe poder te receber aqui mais vezes para falando de melhorias e conquistas, enfim, lá de São Sebastião e toda a nossa solidariedade às vítimas que foram prejudicadas e algumas delas fatais na tragédia que houve lá em São Sebastião. Obrigado, viu?
Eu que agradeço. Eu que agradeço vocês, pessoal da TVT. Só tenho que agradecer o pessoal que está aí no YouTube. Só gratidão pelo apoio, pela força que vem dando para nós de São Sebastião, porque levar essas denúncias só ajuda a população a entender tudo que vem acontecendo de errado. Só gratidão. Obrigado. Perfeito.
Com a participação do Laércio aqui no TVT Cidades, a gente encerra mais uma edição do Jornal Brasil Atual, prometendo voltar amanhã a partir das 5 da tarde e às 18 horas com mais uma edição também do nosso quadro TVT Cidades. Teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini aqui na Rádio Brasil Atual, do Adilson Freitas, do Guilherme Dias lá na TVT. A produção é da Larissa Borer, a apresentação de Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um ótimo final de segunda-feira. Então amanhã, a partir das 5 da tarde, um novo encontro. Até lá!
Tchau!